Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022 da PDG. Está presente conosco o diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, Augusto Alves Reis Neto. Após a conclusão da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas desde já por meio da plataforma eletrônica na opção chat. Antes de prosseguir, quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócio da PDG, projeções ou metas operacionais e financeiras, constituem crenças e premissas da direção da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Neste momento, eu passo a palavra ao Augusto Reis para o início da apresentação de resultados. Por favor, Augusto, pode prosseguir.
Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer a participação de todos na nossa conferência, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados da companhia nesse primeiro trimestre de 2022. Bom, antes de falar da nossa agenda específica, da nossa teleconferência, eu vou falar um pouco e brevemente sobre os principais focos, para o ano de 2022. Ao longo desse primeiro trimestre, nós continuamos trabalhando na execução do nosso planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Os nossos principais focos esse ano são o controle do caixa, solução para as nossas obras paradas, o retorno dos lançamentos, melhoria contínua na experiência dos nossos clientes, aceleração nas receitas provenientes da Verne, desenvolvimento e implantação e melhoria contínua do nosso projeto de jornada digital e implantação de uma agenda robusta de ESG com grande foco nesse primeiro momento nas agendas de inclusão e diversidade na companhia. Nós seguimos mantendo o controle e a manutenção do caixa como sendo uma das nossas principais metas para o ano, de forma a sustentar a continuidade operacional e todo o nosso processo de retomada. Em relação às obras paradas, nós continuamos perseguindo a meta de encontrar soluções para cada uma delas, com o objetivo de reduzir os nossos passivos, mas também e principalmente resolver o problema dos clientes que ainda aguardam uma solução para cada uma dessas obras. Sobre o retorno dos lançamentos, eu vou comentar com um pouco mais de detalhe mais adiante. Dando continuidade ao nosso projeto de melhoria da experiência dos nossos clientes, nós contratamos uma consultoria especializada que vai nos auxiliar na melhoria de toda a cadeia de suporte e atendimento, além também de nos dar um suporte na condução de todo o processo de melhoria e inovação que buscamos, nos apoiando na busca pela transformação da jornada do nosso cliente em uma verdadeira experiência. Em linha com esses objetivos que visam impactar tanto os nossos atuais quanto os nossos futuros clientes, nós iniciamos um atendimento também via WhatsApp, por meio da nossa equipe interna de atendimento. Esse novo canal oferece mais uma opção de atendimento rápido, versátil, eficaz, oferecendo a qualidade que desejamos. Ao longo desse ano, a transformação da jornada do nosso cliente em uma experiência que o surpreenda continuará sendo foco e terá toda a nossa atenção e dedicação. Essa é uma meta da companhia e que não acabará no ano de 2022, mas permeará toda a nossa estratégia de curto, médio e longo prazo. Em relação ao Verne, ao longo desse primeiro trimestre, a gente seguiu reforçando as nossas estratégias comerciais, aprimorando os nossos sistemas e trabalhando na prospecção de novos clientes. Aproveito para convidar a todos para conhecer um pouco mais sobre a Verne, visitando o nosso site no endereço www.verne.com.br. Nós continuamos trabalhando também com bastante foco no projeto de jornada digital, que tem como objetivo transformar toda a jornada dos nossos clientes em uma experiência que os surpreenda, desde o primeiro contato com a PDG até o recebimento das chaves, passando aí pelo processo de assistência técnica. Iniciamos o ano o nosso projeto de ESG, como eu falei, com grande foco nas pautas de inclusão e diversidade. Nós já designamos uma equipe interna, com o suporte de mais duas equipes especializadas externas, para nos apoiar nesses temas, mapeando as nossas estruturas e implantando a nossa agenda de ESG, inclusão e diversidade. Algumas lideranças da companhia, inclusive, já passaram pelo primeiro treinamento de inclusão e diversidade, pois a gente entende que essas lideranças serão e são vetores extremamente importantes para disseminar mais esse avanço na nossa cultura e o que é o que a gente vem buscando implantar na PDG desde o início. O tema da inclusão e diversidade é cada vez mais relevante na nossa sociedade. e nós buscamos, com esse trabalho de aculturamento, estar cada vez mais conectados com os nossos clientes, com o nosso time e, principalmente, com a sociedade. Nós entendemos que a sociedade tem valorizado os negócios conscientes, comprometidos, com respeito ao meio ambiente e com a preservação da saúde e bem-estar das pessoas, representando uma verdadeira mudança de paradigma nos modelos de negócios, de produção e, principalmente, de consumo atualmente. Estamos convictos de que os temas de ESG, inclusão e diversidade, são essenciais para a continuidade do nosso processo de retomada e para o atingimento dos nossos objetivos, principalmente de longo prazo. Antes de entrar na nossa agenda de resultados, como eu comentei em nossa última conferência, que nós estávamos na fase de modernização das nossas instalações na nossa sede aqui em São Paulo. E no dia 1º de abril, nós reinauguramos o nosso escritório, que fica aqui na Vila Olímpia. As nossas novas instalações foram projetadas com o objetivo de oferecer uma estrutura ainda melhor para o atendimento dos nossos clientes, incluindo os clientes da Verne. Além disso, os nossos ambientes foram replanejados, visando também promover mais interação e sinergia entre as equipes, suportando o nosso novo formato de trabalho, que, como já dissemos anteriormente, agora passou a funcionar na modalidade híbrida. Bom, vamos agora para a nossa apresentação, iniciando pelo slide 2, onde eu vou falar um pouquinho sobre o sumário executivo e os destaques do período, e em seguida eu vou comentar sobre os resultados operacionais e financeiros. Slide 4, no sumário executivo, a gente apresenta os seguintes destaques do período. Lucro líquido de 46 milhões no primeiro trimestre de 22, revertendo o prejuízo líquido de 220 milhões registrado no primeiro tri de 21. 709 milhões em amortizações de dívidas concursais desde o início do plano de recuperação da companhia. Redução de 47% no G&A, na comparação entre o primeiro tri de 22 com o primeiro tri de 21. Redução de 10% no nosso SG&A, na comparação entre o primeiro tri de 22 e o primeiro de 21. Redução de 32% no custo a incorrer na comparação trimestral, aumento de 13% no VGV repassado em comparação também com o primeiro tri de 21. Seguindo para os resultados operacionais e financeiros, no slide 6, nós apresentamos os resultados de vendas. No primeiro tri, as vendas brutas somaram 22 milhões, 37% abaixo do primeiro tri de 21. Nós mantivemos e intensificamos nosso processo de reavaliação da estratégia comercial, de forma a manter o nível de comercialização previsto em nosso planejamento, e seguimos acompanhando constantemente as mudanças de cenário. Seguimos com um intenso trabalho, desde a prospecção do lead até a efetivação das vendas. Durante esse primeiro tri, os distratos somaram 26 milhões. Nós aceleramos a realização dos distratos das unidades, principalmente livres de ônus, para reforçar o estoque de venda, gerador de caixa imediato para a companhia. Conforme eu já venho mencionando nas últimas teleconferências, reforço que as nossas vendas acontecem com produtos já concluídos, o que nos permite iniciar o processo de repasse no momento da efetivação da venda. Dessa forma, nós temos um período muito curto entre a venda e o repasse, o que reduz substancialmente eventual risco de distrato das vendas novas. Com a aceleração desses distratos no trimestre, as nossas vendas líquidas foram negativas em 4 milhões no primeiro tri de 22. Importante destacar aqui que, apesar de inferior ao desempenho do primeiro tri de 21, as nossas vendas se mantiveram em linha com o nosso previsto no início do ano, até um pouco acima do que havíamos previsto. Falando sobre o estoque da companhia, no slide 7, no final do primeiro tri de 22, o estoque a valor de mercado totalizou 1,3 bilhão. Ao final do primeiro tri de 22, o estado de São Paulo concentrava 30% desse estoque, excluindo produtos comerciais. Do total do estoque residencial, 41% está concentrado em projetos com faixa de venda acima de 60%, ou seja, um estoque com boa liquidez. O estoque pronto da companhia totalizou 335 milhões ao final deste primeiro tri. E aqui eu destaco algumas características positivas desse estoque. 80% está localizado em São Paulo e Rio, 99% concentrado em projetos com vendas acima de 60% e 45% dele concentrado em produtos residenciais, excluindo Minha Casa Verde e Amarela agora, loteamento e comercial. No slide 8, apresentamos as despesas gerais, administrativas e comerciais. Na comparação entre o primeiro tri de 22 e primeiro tri de 21, as nossas despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 47%, principalmente devido ao menor volume de despesas com assessorias jurídicas e financeiras. As despesas comerciais, na comparação trimestral, aumentaram 148% devido ao maior volume de despesas com unidades prontas em estoque, sendo essas despesas majoritariamente compostas por IPTU e condomínio. Finalizamos o trimestre com 155 colaboradores e continuamos realizando reforços importantes no time. além de manter uma avaliação contínua e transparente de toda a equipe, buscando fortalecer os nossos talentos e diminuir possíveis ineficiências nos nossos processos. No slide número 9, nós apresentamos a variação da dívida extraconcursal da companhia, que aumentou 81 milhões no primeiro tri, principalmente devido aos juros acruados no período. Considerando a manutenção registrada na linha de disponibilidades, a nossa dívida líquida aumentou 81 milhões durante o tri, em decorrência também do acruo de juros no período. No slide 10, mostramos a variação da dívida concursal, ou seja, das dívidas que estão reestruturadas dentro do nosso plano de recuperação. No primeiro tri, a dívida concursal aumentou 106 milhões, principalmente devido ao ajuste a valor justo nas nossas dívidas concursais e também dos juros incorridos nesse período. Como eu já comentei, no total, considerando o aumento de capital, os pagamentos aos credores das classes 1, 2 e 4 e as dações realizadas, a companhia já amortizou 709 milhões de dívidas concursais. O restante do saldo das dívidas concursais, ou seja, 1,2 bilhão no final do ano de 2021, permanecem sujeitos aos efeitos do nosso plano e do seu aditamento, e serão pagos de acordo com os prazos, termos e condições lá estabelecidas. Parte do saldo remanescente das nossas dívidas extraconcursais, que somavam 2,3 bilhões ao final do primeiro tri de 22, poderão ser habilitadas no plano ao longo do tempo, gerando efeitos extremamente positivos nos resultados da companhia. Falando sobre habilitação e conversão de créditos, conforme comunicado ao mercado que nós divulgamos em 11 de abril, nós estamos conduzindo o nosso processo de aumento de capital para conversão de créditos da companhia conforme previsto no nosso plano de recuperação. O valor desse aumento de capital irá corresponder ao saldo agregado dos créditos trabalhistas retardatários e também dos créditos aderentes, que são aqueles credores quirografários que inicialmente optaram pelas opções D, E, F e G, os credores micro e pequena empresas alocados na opção C e os titulares de créditos extraconcursais que desejarem aderir a essa capitalização que é facultativa dos créditos. Os acionistas da PDG terão o devido direito de preferência para a subscrição das ações de forma proporcional à sua participação no capital social. Adotaremos todos os atos e procedimentos necessários à realização do aumento de capital e manteremos todos os nossos acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dessa importante etapa para a desalavancagem e continuidade do nosso processo de retomada. Indo para o slide 11, nós apresentamos a demonstração de resultados. Eu vou destacar aqui as principais variações e impactos na demonstração dos resultados do período. A queda na receita de vendas imobiliárias decorreu da queda no volume de vendas no trimestre, como eu comentei anteriormente. Já comentei também no slide 8 sobre as variações nas linhas de despesas administrativas e comerciais. Em relação ao aumento de 38% no prejuízo financeiro, aumentou quando comparamos o primeiro tri de 22 e o primeiro tri de 21. Essa movimentação ocorreu principalmente devido ao ajuste a valor justo nas nossas dívidas concursais. Nós registramos nesse trimestre um saldo positivo relevante na linha de imposto de renda e contribuição social. Esse ajuste, que é não recorrente na linha de impostos diferidos, foi consequência das mudanças de cenário da situação da companhia, ocorridas entre o momento da nossa entrada na recuperação judicial e da nossa saída, que ocorreu ao final de 21. Para capturar essas mudanças e refleti-las nas nossas demonstrações, nós realizamos uma nova mensuração do valor justo do saldo residual da nossa dívida com os credores concursais e, por meio de um laudo técnico realizado, capturamos os impactos dessas mudanças, principalmente em relação à mudança de grau de risco atual da companhia. Com essas alterações apontadas pelo laudo realizado e como elas se mostraram relevantes, nós realizamos a atualização das premissas sobre os cálculos de impostos diferidos, o que deu origem a um impacto positivo nas nossas demonstrações nesse trimestre. Como resultado de todo o trabalho realizado e dos eventos ocorridos durante esse primeiro tri de 22, conseguimos reverter o prejuízo líquido de 220 milhões, registrado no primeiro tri do ano passado, para um lucro líquido de 46 milhões nesse primeiro trimestre do ano. Finalizando, antes de abrir para as perguntas de vocês, queria comentar um pouquinho sobre o cenário. É inevitável falar disso, né? Um momento bastante difícil, não só para a economia mundial, mas principalmente e também para a economia brasileira. Obviamente, todos sabem, a gente vem enfrentando grandes desafios, convivendo com os impactos da pandemia, que ainda persistem, além da guerra que envolve parte da Europa. Além disso, estamos enfrentando incertezas de um ano de eleição presidencial, nesse caso ainda potencializados por aumento de inflação, do juros sobre o crédito imobiliário, e com consequente queda no índice de confiança dos consumidores. Diante desse cenário, mais uma vez que se mostra bastante desafiador, Nós mantivemos e intensificamos nosso processo de reavaliação e eventual readequação da nossa estratégia comercial para garantir e manter o nível de comercialização previsto no nosso planejamento no início, feito no início do ano. Seguimos acompanhando constantemente as mudanças de cenário e tomando as ações necessárias para maximizar os resultados e reduzir esses impactos decorrentes do momento atual. Quanto à retomada dos lançamentos, nós continuamos com o nosso planejamento de lançar um novo empreendimento no segundo semestre desse ano, mas estamos bastante atentos ao cenário mencionado anteriormente, com todas as consequências imediatas e de médio prazo no nosso mercado. Manteremos a cautela, a responsabilidade, compromisso com a escolha do momento certo para fazer esse nosso novo lançamento. E estamos preparados para um cenário mais duro, que eventualmente possa nos impor uma alteração nesse planejamento. Ainda assim, seguindo o nosso planejamento e estratégia de retomada, continuamos trabalhando no desenvolvimento e aprovação de novos lançamentos, os lançamentos do ano de 2023, e também retomamos a nossa agenda de prospecção de novos terrenos, que serão necessários para a nossa agenda de médio e longo prazo. Acreditamos que esse será mais um ano de importantes realizações estratégicas, no sentido de continuar avançando na nossa agenda de mudanças, construindo diariamente um caminho para retomada sustentável e planejada, sempre com foco e olhar nos nossos resultados e impactos de curto prazo, porém, principalmente, guiados pela nossa estratégia de médio e longo prazos. Por isso, seguimos firmes e confiantes nos resultados positivos que atingiremos com os projetos de melhoria na experiência dos clientes, de ESG, inclusão e diversidade, pois acreditamos que essas ações são e serão indispensáveis para continuarmos atingindo os nossos objetivos e atender as expectativas dos nossos clientes, acionistas, do nosso time, dos credores e de todos os outros stakeholders. Bom, eu encerro aqui a nossa apresentação e abro para as perguntas daqueles que tiverem interesse em fazê-las. Obrigado, estou à disposição de todos.
Obrigado, Augusto. Iniciamos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, como mencionei no início, queiram, por favor, enviar por meio da plataforma no campo de opções chat. A gente tem já uma primeira pergunta. Primeira pergunta vem do senhor Aloysio Castro, da Book Investimentos. Bom dia, parabéns pelo resultado positivo. Sobre a Verne, você poderia resumir rapidamente os serviços e expectativas para essa nova empresa?
Olá, Luizio, bom dia. Obrigado aí pela participação e pela pergunta. Bom, a Verne, na verdade, é um braço de prestação de serviço que a gente lançou no ano de 2021. E a principal ideia dessa prestação de serviço foi a gente poder oferecer a terceiros o serviço que a gente tem capacidade instalada para prestar, né? Obviamente que a gente identificou ao longo do tempo um potencial grande de prestar um serviço para os condomínios, já que inicialmente foram entregues pela PDG, mas não só para esses condomínios, mas para outros também. Mas obviamente que partindo da nossa base de condomínios já entregues, a gente identificou uma oportunidade grande de prestar um serviço com foco em o que a gente chama aqui do braço de inteligência condominial. Esse, eu acredito que seja a principal plataforma, é o principal potencial em termos de crescimento dessa empresa, e para isso a gente desenvolveu uma plataforma onde a gente, de fato, presta, com foco principal nos condomínios, um serviço de inteligência, que nada mais é do que, não nada mais é, mas principalmente é ajudar os síndicos e os condôminos trazendo inteligência para o condomínio na gestão do próprio condomínio, né? Automatização, portaria autônoma, sistemas de segurança, com monitoramento à distância, e isso tudo feito através de uma plataforma que foi desenvolvida por nós. Então, entendo que essa é, pelo fato de ser uma plataforma nova, diferente, o grande potencial da Verne. Além disso, a gente também está com o nosso time aqui prestando serviço em toda a esteira do negócio imobiliário, desde o início ali da geração de lead, também na parte de desenvolvimento de produtos, de prospecção de negócios, ou seja, oferecer o conhecimento do time, nossa capacidade instalada, para parceiros, incorporadores que eventualmente não tenham uma estrutura para isso, a gente coloca o nosso time e também a nossa infraestrutura de sistemas, de tecnologia, para apoiar e prestar esse serviço ao longo de toda essa esteira do negócio imobiliário para terceiros. A nossa expectativa ela é grande com essa empresa. Óbvio que o nosso core vai continuar sendo o negócio imobiliário, o desenvolvimento de novos negócios e a incorporação e construção, mas a gente acredita que, dada a nossa capacidade instalada, a gente tem sim a possibilidade de criar aí uma frente de receita importante para a companhia, principalmente no médio e longo prazo. Tá, espero aí ter atendido e respondido sua pergunta, Luiz. Obrigado.
Obrigado, Augusto. A segunda pergunta vem do Marcos, da Macro Invest. Bom dia, parabéns pelos números reportados e pelo material. A administração tem expectativa de mudanças importantes nas dívidas esse ano?
Marcos, bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Marcos, eu acredito que sim. Eu acho que esse movimento que a gente vem passando, e eu venho falando isso nos últimos calls, de conversão de dívidas através dos nossos aumentos de capital, né, de conversão de dívidas com pagamento em ações, eu acredito que isso possa ser uma tendência, e óbvio que fundamental para isso é que a gente continue entregando e demonstrando indicadores operacionais positivos, né, mostrando melhora nos nossos indicadores operacionais. Eu acho que a gente vem conseguindo fazer isso, e à medida que isso continua, eu entendo que sim, a gente pode ter aí alguns impactos positivos no nosso balanço, principalmente, obviamente, na redução de dívida, na linha da tua pergunta. Então, objetivamente, sim, a gente tem boas expectativas de melhora para esse ano.
Próxima pergunta vem do Mário Henrique, do JP. Parabéns pelo trimestre. Como vocês veem os distratos para esse ano? Houve um aumento no primeiro trimestre de 2022. Isso deve se manter? É uma tendência?
É o Mário, né? Tá. Mário, obrigado aí pela pergunta. Na verdade, Mário, como eu venho falando em todos os calls, a gente não tem um problema de distratos concentrado em vendas novas, né? O que é um fator extremamente positivo. E isso, obviamente, que acontece em função do nosso modelo na verdade, nem do nosso modelo, mas pelo fato de estarmos vendendo estoques prontos, ou seja, a gente, à medida que vende, automaticamente esse cliente já é acionado pelo time de repasse, que faz o repasse num prazo bastante curto, o que elimina aquele período em que ele fica entre a venda e o repasse, sujeito a todas as variações de taxa de juros, ou seja, de todas as consequências de mudanças econômicas. Então, o nosso distrato está concentrado muito no nosso... É um backlog, na verdade, de distrato com vendas antigas. Então, esse volume de distratos, ele tende a continuar assim, mas ele vai continuar sempre em linha com o nosso volume de vendas, né? A estratégia que a gente vem adotando desde quando entramos na recuperação foi focar a nossa estratégia de repasse na geração de novos estoques para venda, né? Por isso que eu sempre acho que é legal a gente olhar, no nosso caso específico, o nosso indicador de venda bruta, porque eu acho que ele reflete mais o nosso desempenho comercial do que, de fato, a venda líquida, que é sempre o indicador principal no mercado. Mas, dado a nossa particularidade de vender só estoque pronto e os distratos concentrados em vendas antigas, eu entendo que o indicador de venda bruta reflete melhor a nossa realidade e desempenho. Tá? Mas os distratos devem continuar em linha com a nossa necessidade de geração de estoque para novas vendas.
Obrigado, Augusto. A próxima pergunta vem do Rogério Miller, da Fato Investimentos. Bom dia, parabéns pelos resultados positivos mais um trimestre. Por favor, podem falar sobre a expectativa de vendas para esse ano? Muito obrigado.
Rogério, obrigado aí pela pergunta. Bom, nós começamos o ano, o primeiro trimestre, e o nosso indicador de vendas foi melhor do que a gente imaginava quando a gente fez o nosso planejamento. É óbvio que o nosso volume de vendas ele está muito, muito embasado no nosso estoque, né? Que, por enquanto, são só de unidades prontas, como eu já falei na pergunta anterior. Então, à medida que esse estoque, que a gente vai realizando as vendas, o nosso perfil de estoque vai mudando e, naturalmente, vai ficando, de certa maneira, mais duro, né? Ou seja, as unidades com maior liquidez elas vão sendo vendidas primeiro e as mais difíceis vão ficando para o segundo momento. Então, ou seja, à medida que a gente avança... No nosso estoque hoje na companhia, ele vai ficando mais duro, com uma liquidez menor do que o que a gente tem no primeiro momento. De qualquer maneira, a nossa expectativa de vendas ela está muito próxima da nossa expectativa de vendas do ano passado, e no primeiro trimestre a gente performou até melhor, né? Óbvio que o início do segundo tri sinaliza uma dificuldade um pouco maior, que a gente já percebe isso através do mês de abril, do desempenho do mês de abril, já foi um pouco mais difícil do que a gente imaginava no começo do ano, mas, por enquanto, a gente está no acumulado do ano ainda em linha com as nossas previsões. Então, a gente acredita que não devemos ter, obviamente, que a depender do que acontecer com a economia, fruto de tudo que a gente destacou ao longo da apresentação, mas não acreditamos que devemos ter problemas ainda não previstos, né? Então, nossa curva de vendas, a gente deve performar como a gente previu no início do ano, que basicamente é em linha com esse volume de primeiro tri a cada tri. Tá? Essa é a nossa expectativa. Óbvio que o segundo e o terceiro tri tem uma performance, uma expectativa de performance um pouco maior, mas em grandes números, é mais ou menos esse mesmo volume aí ao longo do ano.
Próxima pergunta vem do Sérgio Brito, do GS. Parabéns pelos ótimos resultados. Qual a tendência para a despesa comercial e administrativa? Obrigado.
Sérgio, obrigado pela pergunta. Na verdade, quando a gente faz essa comparação de primeiro tri de 21 com primeiro tri de 22, traz um impacto negativo grande no aumento de despesas comerciais, que, como eu mencionei, estão bastante impactadas em função do aumento de IPTU, previsto de IPTU e condomínio, né? Isso foi um problema que a gente administrou ano passado e, na verdade, foi um ajuste que a gente fez e trouxe impactos grandes ao longo do ano de 21. Quem acompanhou o nosso desempenho ao longo do ano pôde perceber isso. E, obviamente, que ao fazer a comparação do primeiro tri de 22 com o primeiro tri de 21, onde a gente não tinha feito esse ajuste que ocorreu ao longo do ano, traz esse indicativo de uma piora importante, o que não é uma realidade que tende a acontecer na companhia. Tá? Então, a gente não tem expectativa de incrementos, de aumentos de custos comerciais, aí o que trouxe o impacto, como eu falei, IPTU e condomínio, não temos expectativas de aumento desses custos, e as despesas administrativas também não. Nelas, a gente já conseguiu ver, inclusive, uma redução quando comparada com o ano passado, e a tendência é que elas continuem estáveis, né? não há grandes previsões de redução, mas também não há grandes previsões de incremento dessas despesas administrativas.
Obrigado, Augusto. Tem as duas últimas perguntas aqui que nós vamos juntar, uma é do Bruno, da Centurion, outra é do Ercílio, da BN Capital. O Bruno e o Ercílio fazem a seguinte pergunta: caso o lançamento não seja realizado esse ano, quantos lançamentos ficam previstos para 2023? E qual o VGV médio de lançamento aí que a companhia espera para o futuro em velocidade de cruzeiro?
Obrigado, Bruno, pela pergunta. Bom, o nosso lançamento para esse ano é, como eu venho falando ao longo dos calls, dos últimos calls, é um empreendimento de um VGV pequeno, quando comparado com as grandes incorporadoras. Nós estamos falando de um VGV aproximado de 60 milhões. Caso ele não aconteça, caso a decisão da companhia seja não lançar esse ano e lançar no ano que vem, a previsão é que ele se somaria à nossa previsão de lançamento em 23, que são dois empreendimentos. Então, ou seja, a expectativa é que façamos aí três, ao invés de um esse ano e dois no próximo, faríamos os três no ano de 23. Obviamente que isso é uma expectativa bastante ainda distante, né, do cenário de 23, até por tudo que esse ano ainda tem para acontecer e todas as incertezas, fica difícil de fazer uma previsão mais assertiva. E a gente continua com a nossa estratégia, como eu falei, de lançar o nosso empreendimento no segundo semestre. Obviamente, com toda a cautela e avaliando o cenário e escolhendo o melhor momento. Mas a expectativa, caso a gente não lance, é simplesmente prorrogar ele para o ano que vem. Acho que o time tem capacidade aí para poder fazer esses três lançamentos sem maiores dificuldades. No nosso planejamento de médio e longo prazo, Bruno, a nossa expectativa é que a companhia gire em torno de 600 a 700 milhões ano de VGV, tá? Isso no longo prazo. Então, é óbvio que o nosso planejamento, como eu venho dizendo, ele é sempre muito cauteloso, e a ideia é que a gente vá, ano a ano, crescendo os lançamentos de maneira cuidadosa para que lá no longo prazo a gente consiga chegar nesse que é o nosso target hoje, né? Isso pode, obviamente, se a gente entender que tem espaço, aumentar, como também, eventualmente, diminuir.
Obrigado, Augusto. Isso cobriu a pergunta do Ercílio, da BN Capital também. Não tendo mais perguntas, então estamos encerrando a sessão de perguntas e respostas. Eu informo que qualquer dúvida pode ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG no e-mail ri@pdg.com.br. Eu passo a palavra agora para o Augusto para as considerações finais. Augusto, por favor.
Bom, obrigado aí, Renato. Obrigado a todos pelas perguntas, pela participação de todos. É sempre bastante importante para a gente conseguir ter um termômetro aí de como que vocês estão enxergando a companhia. E a gente continua firme, como eu falei, na nossa estratégia, sempre com bastante cautela, muito cuidado, muita responsabilidade e compromisso, principalmente, com médio e longo prazo. A gente não está olhando aqui para o curto prazo, porque a gente entende que o nosso mercado, o nosso negócio, ele é de longo prazo, então a nossa estratégia ela tem que estar sempre alinhada com uma estratégia de longo prazo. É isso, obrigado mais uma vez pela participação, se cuidem todos e estaremos aqui novamente no nosso próximo call. Obrigado, um abraço a todos.
A conferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022 da PDG está encerrada, agradecemos a participação de todos, tenham um ótimo dia, uma boa semana.